Fala, criaturas do universo! Como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui o quinto episódio do Pod Música Boa aqui para vocês, nessas diversas plataformas de stream que vocês estão ouvindo aí. Estou aqui novamente com meus sócios. Luan, como é que está você, Luan?
Eu tava melhor quando o Lula tava no poder.
E você, menino Davi?
Sinceramente, cara, eu tava melhor quando o Itamar Franco tava no poder.
É, eu tava melhor quando os índios estavam no poder, mas tudo bem. a gente tá aqui hoje pra falar, vocês já viram, né, a foto aqui do artista maravilhoso. Não sei nem porque que a gente começa já falando sobre o artista, sendo que vocês estão vendo a foto do disco que a gente vai falar. Mas, como faz parte do padrão, a gente está aqui hoje pra falar sobre o primeiro disco do Sebastião Marmiteiro, Tim Maia. O primeiro disco que foi lançado em 1970. Coronel Antônio Bento. Bom, galera, como vocês já sabem, o Tim Maia era daquele grupinho ali do Rio de Janeiro, onde tinha Jorge Benjó, Roberto Carlos, né, o Tremendão, que eu sempre esqueço o nome dele, Erasmo Carlos. E ele foi meio que o último ali a conseguir um sucesso, né? Ele passou por uns bons bocados ali, ele foi para os Estados Unidos, ele morou meio que de favor por lá, tentou carreira musical por lá. Ele meio que teve até uma banda por lá, né? Como é que era o nome
da
banda?
The Ideals.
The Ideals, eu acho que ele teve mais bandas lá, só que eu não vou lembrar agora.
Não, só teve só uma mesmo. Inclusive, ele chegou até a lançar um compacto por lá, que até hoje permanece inédito. Um dos membros da banda disse que não iria lançar, sabe-se lá o porquê, né? E é isso, a gente vai morrer na curiosidade, a menos que ocorra um milagre.
É, um milagre chamado dinheiro, talvez. Mas enfim, Roberto Carlos, eita, sai daqui, ô velho louco. O Tim Maia, ele... Como eu já disse, ele passou por bons bocados, ele já foi preso, voltou pro Brasil, ele recebia cartas lá nos Estados Unidos falando que o Jorge Benjó tava dando certo com a música, eu acho que era Chove Chuva, não era?
E também Mais Que Nada.
Mais Que Nada, não era mais... Chove Chuva não era Mais Que Nada. Roberto Carlos tava fazendo também sucesso, você sabe qual era a música?
Com a Split Splash.
Split Splash também. E o Erasmo Carlos ali tava bem encaminhado ali também, ele ficou meio cético, ele tinha essa coisa meio do porra, o cara que andava comigo tá dando certo e eu tô aqui me fudendo aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Enfim, aí ele veio pra cá, né, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Roberto Carlos não ajudou ele, isso aí é meio que uma mentira. Na verdade, talvez seja meia verdade ali, o Roberto Carlos talvez não queira ter ajudado muito, mas por conta da mulher do Roberto Carlos na época, o Roberto Carlos ajudou, né, o Tim Maia ali, ele fez algumas pontas em estúdio, fez algumas composições, inclusive composições que a gente já conhece, cantada por outros músicos na época, e até ele chegar neste glamouroso disco aqui, que foi também uma luta, né, o Luan e Davi.
O Tim Maia já tinha escrito uma música que fez muito sucesso na voz do Roberto Carlos, que tinha sido Não Vou Ficar, que é mais um soul.
Sim, sim, bem lembrado também.
O período que o Tim Maia tava nos Estados Unidos, foi ali que ele conheceu James Brown, ele conheceu várias músicas de soul music americano que já tava fazendo bastante sucesso, só que não tinha chegado aqui. Aí ele chegou e fez algumas composições para outros artistas, como essa que eu falei agora, Você... que depois ele gravou, mas primeiro quem gravou foi o Eduardo Araújo, entre outras composições assim, e que começou a dar um dinheirinho pra ele. Apesar dele não ter recebido uma ajuda, ele ter composto músicas pra cantores que já estavam aí começando, ele isso acabou ajudando ele a ter um nome e ter a possibilidade de gravar um disco que seja dele.
Exatamente, e vale lembrar que Tim Maia, ele esteve onipresente em um dos discos do Eduardo Araújo, que foi A Onda é o Bugalú, que de Bugalú não tinha nada, né? Inclusive, nessas músicas, ele fazia adaptações de música do James Brown e do Four Tops para o português. E foi de lá que o Eduardo Araújo cantou, né, cantou Você, né? Foi a primeira gravação. Mas também teve, como o Luan ele acabou de falar, também teve composições que ele fez para, né, para os demais que acabaram sendo lançados antes de 70, como é o como o Não Quero Nem Saber, que ele nunca chegou a gravar, mas que foi gravado pelo Erasmo Carlos. Teve a versão de Jurema, que saiu no lendário disco dos Incríveis de 69, que também tem o Vendedor de Bananas, né, do Jorge Ben, né? E ele também chegou a gravar uma música bem... Uma música bem fofinha chamada Dudu da Neném e Neném do Dudu, que é sobre um casal que está feliz de ter o seu bebê, né? Mas também vale lembrar que o Tim, ele chegou a gravar dois compactos, um em 68 e um em 69. O de 68 ele gravou pela CBS, que ele conseguiu o contrato graças a Roberto Carlos, que foi o Meu País e Sentimento, que acabou não explodindo... Porque ele ao tentar emular a Soul Music dos Estados Unidos, acabou não dando muito certo por conta das limitações de produção. O que também aconteceu com os singles de This Other Song e What's Not Do You Wanna Bet. Vale lembrar que This Other Song foi regravada como um dueto com a Elis Regina em 69 e que ele regravaria depois em 72. E o Watch Do You Know Better, ele gravou também no disco de 72 com a música O Que Você Quer Apostar.
Isso, depois dessa batalha toda pra lançar esse disco, pra chegar até esse disco, ele finalmente conseguiu o contrato e nós temos essa obra-prima aqui maravilhosa. E como vocês conheceram esse disco? Vocês lembram assim, mais ou menos?
Eu conheci por causa da Globo, mano. Pra minha vergonha, foi isso aí. Foi lá pro ano que de 2015, 2016. Eu já gostava de música, né? E a Globo resolveu pegar o filme do Tim Maia e dividir em capítulos pra poder passar na TV no fim de ano aí. Eu não vou lembrar o ano exato. Acho que o Victor até viu, que eu lembro de comentar com ele nessa época.
Sim, eu acho que foi no ano de 2015 ou 2016, se eu não me engano.
Eu lembro da gente comentando desse especial.
E... É o Tim Maia Vale o Que Vier, né? Eu acho que o nome é esse, Tim Maia Vale o Que Vier.
O que eu não sabia é que era um filme, pra mim era uma série aquilo, uma surpresa não, pra mim agora.
É uma distorção, na verdade, eles pegaram pegaram o filme e colocaram várias entrevistas no meio, como se fosse um documentário. A questão é... No filme, foi cortado várias coisas, como por exemplo a cena que o Tim Maia vai atrás do Roberto Carlos para poder pedir uma ajuda, e o Roberto Carlos fala assim pro empresário dele: dá um dinheiro aí pro Tião. Aí o empresário vai lá, amassa uma nota e joga de qualquer jeito, assim, como se fosse um mendigo, tá ligado? Provavelmente o Globo, como tem uma conexão especial assim com o Roberto Carlos,
ele contrato, fala
assim, né? Exatamente. Eles falaram assim: vamos cortar, porque isso vai queimar a imagem do Roberto. E enfim, gostei muito, eu gosto muito de filme que conta história de pessoas reais. Aí eu costumo sempre ir atrás da realidade depois do filme. E aí eu falei: vou ouvir a discografia do Tim Maia. E claro, aí eu já conheci uma música ou outra, mas eu comecei justamente por esse disco, porque eu queria ouvir a discografia do começo. Então esse foi meu primeiro contato com o Tim Maia, e direto, sabe? Tipo, vou parar pra ouvir, e não ouvir por osmose, por... da outra pessoa ouvindo no ambiente. E foi assim que eu conheci.
E você, Dom? Cara, meu caso foi um pouco similar ao seu, mas isso foi por volta de 2007, quando a Globo fez aquele especial É Por Toda a Minha Vida, né?
Excelente, eu já vi também.
Pra mim, é dar de 10 a 0 nesse filme. Mas eu vou um pouco mais além. Ao invés de falar do disco, eu preferi falar do artista. Eu conheci Tim Maia de uma forma trágica, velho. Eu conheci justamente na época em que ele morreu, velho. Eu tava no consultório, né? Que na época, quando eu era criança, eu fazia fonoaudiólogo. Aí eu tava folheando uma das revistas da Caras. Aí eu vi fotos, né, do velório do Tim Maia. E eu tinha 7 anos, eu lembro disso até hoje. Eu pensei assim: caraca, velho, o Tim Maia morreu. E também tinha me retido a memória de que eu tinha visto a cobertura que o Domingo Legal fez na época e tal. Foi uma coisa bem trágica. E com o passar dos anos, eu fui tendo uma daquelas coletâneas da Universal Music chamada Milênio, né? Tinha o disco do Tim Maia e tal, aí eu fui passando a ouvir. Agora, o meu contato com o disco mesmo foi por causa, né, de um documentário que o Canal Brasil fez falando, né, do disco, que é o Som do Vinil, com o Charles Gavan, que é baterista dos Titãs, que ele contando um pouco da história do disco. Aí eu passei a ouvir o disco na entrega para poder ter uma base do que ele era, sabe? E é isso.
Eu nem tava vivo quando ele morreu, parceiro.
Foda, né, bicho?
Eu também não lembro que ano que ele morreu, eu lembro que eu era muito...
98. 98.
Foi 98.
Ah, eu tinha 4 anos. Mas eu lembro que quando passou na televisão, tinha meio gordão, né? É, eu falei pra mãe, pra minha mãe. Mãe, ele morreu porque ele explodiu? Eu mandei essa, mano. Ele era muito gordo e tipo...
Caralho, mano, que pesado.
Surgiu de fato esse boato. Não foi só uma coisa que eu pensei, foi uma coisa que mais pessoas, que tipo, não é uma coisa que uma criança inocente pensou porque viu um gordão ali. Mas era, surgiu um boato mesmo que ele tinha explodido durante um show, porque ele tinha passado mal, né?
Sim, e ele tava no auge da obesidade dele. E sim, gordo ele sempre sim. foi, mas ele tava obeso. Tava
e o mais triste de tudo é que o Tim Maia, ele tava passando necessidades, a receita chegou até a tomar alguns móveis dele no apartamento, e ele desesperadamente tava precisando de dinheiro, velho. E quando surgiu a oportunidade dele ganhar dinheiro com aquele especial acústico, não era um show, o cara foi e passou mal, velho.
É louco, né? Porque assim, ele ficou famoso por pautar muito em show, e justamente naquele show ele acabou morrendo. Saca, podia ter sido qualquer um que ele faltou, mas justamente nesse ele passou mal e se foi.
E o foda é que ele...
Se ele tivesse faltado, ele não teria sentido, né, algum desconforto ali a ponto de
ele
morrer, né?
Claro que ele ia, mano. Ele já tava... O corpo dele já tava zoado.
Exatamente, já tava já cobrando os excessos. E o mais engraçado de tudo foi que nesse último dia ele não atrasou, ele chegou cedo, ele passou o som, não fumou baurete, só pediu uma água e... É isso, né? Mas pra você ver como é o quanto que o corpo cobra os excessos, né?
Pois é, cara. Bom, eu, já no meu caso, velho, o Tim Maia foi um dos primeiros músicos brasileiros, assim, que eu tive contato com a música. É, como eu nasci na metade ali da década de 90, eu tive muito contato com discos, né? E minha família, ela tinha muito costume de ir no Extra, no supermercado Extra, e fazia compra lá e tinha uma seção de CDs lá e minha família comprava. Então tem um monte de CD bosta aqui, se você for na minha casa aqui vai ter um monte de CD bosta, vai ter Frank Aguiar, vai ter João Paulo Daniel, vai ter um sertanejo bem uns bagulho louco. Mas no meio dessa lixarada toda tem muita coisa boa, por exemplo, tem Kid Abelha, tem Raul Seixas, tem Tia RPM...
Deve ter o primeiro do Mamonas também.
Sim, tem. Tem até hoje o CD do Mamonas. E tinha um... Sabe aquelas coletâneas que a Globo faz? Que eu nunca sei o nome. Tem de vários artistas, velho. Tem...
Tipo, o melhor de Cazuza, uma frase assim, né?
Isso. Eu tenho. Inclusive, eu tenho o Cazuza 1 e 2 aqui. É... Aí a minha mãe comprou esse CD do Tim Maia com as melhores músicas pela Globo. Acho que era da Globo. Aquela gravadora da Globo. Não vou lembrar o nome. Mas...
Som Livre?
É, isso, acho que é Som Livre.
Som Livre.
Exatamente.
Que o pai do Cazuza que é o dono.
Sim, por isso que ele... Né? Enfim. E aí minha mãe comprou esse CD, eu falei, caralho, que CD bom, mano, quem é esse maluco? Aí eu falei, aquele maluco que morreu da televisão, né, que tinha passado na televisão e tal. Aí eu coloquei pra ouvir e tal, tinha muita música boa ali, muita música boa. Então, quando eu comecei a ter acesso à internet, lá pra 2010, eu comecei a procurar discografia, né, principalmente rock, que foi meu ponto de partida ali pra entrar no mundo da música. Mas o Tim Maia foi uma exceção ali, fora do rock, que eu procurei discografia e ouvi. Eu falei, mano, o primeiro disco é muito foda. Ele é muito foda. E foi assim que eu conheci o primeiro disco.
Excelente.
Agora, vamos pra faixa a faixa, né? O disco, ele abre aqui com Coroné. Não é nem Coronel, é Coroné Antônio Bento, cara. Que é uma música... É um baião, né?
Baião funk. Eu chamo ele de baião soul, é baião funk, sabe?
Eu acho melhor baião soul. É mais a cara do Tim Maia esse disco. Deixa eu não sei exatamente quem baião. É esse Coroné. Provavelmente... Porque é estranho, né, cara? Quando você pega, assim, por exemplo, o Raul Seixas, ok, né? O Raul Seixas fazer essa mistura de rock com baião e tal. Mas um cara do Rio de Janeiro trazer elementos do baião pra música, pra mim é muito foda.
Mostrando o quanto que ele era um cara eclético. Porque assim, ó, eu quando comecei a ouvir, eu não tinha tanta maturidade musical. Não que eu tenha hoje, né? Mas eu tô construindo. E... Eu não gostei dessa música, quando eu ouvi. Eu falei, nossa, que música estranha. Eu vou ouvir um Tim Maia soul aqui, que vou ouvir um forró. Eu pensava, tipo assim. Só que hoje em dia é uma música muito boa pra mim, meu. Eu não pulo ela de jeito nenhum. E é bem gostosa de ouvir mesmo.
Agora vocês perceberam que nessa música, no meio dela tem um crooner. É um cara que canta... Não é um cara que canta depois do Tim? né, com uma voz bem rouca, sabe?
Aquela voz bem de caba da peste, né, do peão. É do mundo que mora por ali.
É o Tiranga. Tiringa.
E na verdade, quem fez aquilo foi o... Foi um dos membros do Diagonais que, né, que era do grupo do Cassiano, que... Esse camarada, ele se chama Camarão, acredite, o Camarão que fez aquilo, né, dos Diagonais. E o mais irônico de tudo foi que o Camarão, né, depois, logo ele acabaria se convertendo e viraria evangélico. Bem anos depois, mas é ele que faz esse crooner vocal incrível. Inclusive, nessa voz ele me lembrou até Paulo Diniz. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a voz do Paulo Diniz é bem rouca, sabe? É bem puxada mesmo. Ele me lembrou muito ele.
Quando eu era mais novo, eu achava muito que era uma jogada de voz do Tim Maia, sabe? Coisa que a gente vê em muitos músicos, faz uma coisa mais grave, outra coisa mais fina. Eu vim descobrir que era uma outra pessoa, principalmente ali do grupo do Cassiano, que fazia essa voz há pouco tempo. Vendo um outro podcast aqui, o concorrente, como é que é o nome dele?
É tão bom quanto o nosso, né?
É, não é. Não, brincadeira, galera. Assiste lá também, que ele é muito bom.
O grande discoteca básica. Eu espero que se o Ricardo Alexandre estiver ouvindo esse episódio, eu espero que ele receba esse salve aí, mano. Cara, tu é muito brabo. Mas enfim, saindo um pouco da propaganda, o Camarão, se não me engano, ele era um dos irmãos do Cassiano. Acho que o Diagonais era um grupo de irmãos, velho. Tinha o Amaro, o Camarão e o próprio Cassiano.
É, a voz é um pouco parecida mesmo. Mas enfim, depois de Coroné Antônio Bento, a música vai pra Cristina, que aparentemente é uma música que o Tim Maia fez pra empregada de alguém. É isso mesmo?
Sim, não? Sim, é isso mesmo, cara. Era pra empregada, né, de uma atriz chamada Maria Gladys. E toda vez ele tentava investir na empregada, mas a empregada não queria saber dele. Pobre coitado, sempre um renegado.
O Tim Maia, música... Pode falar, Davi. Ô, Luan.
Essa música é assinada pelo Tim Maia e pelo Carlos Imperial, que é aquele mano que era o rei da pilantragem, que os caras falavam.
Uh-huh.
Vários caras, lançou o Wilson Simonal, lançou a Elisa Regina, Roberto Carlos, o próprio Tim Maia.
Exatamente.
Ele assinou o músico do Tim.
Só sei que, infelizmente, o nosso menino Tim acabou não pegando a empregada. Ele tinha muito problema... Com autoestima também, né? Ele era o mais feinho ali, ele o mais rechonchudinho, então ele não atraía tanto os olhares da mulherada, né? Mesmo ele tendo esse talento todo aí.
O Tim não pegou a empregada porque ela preferiu outra operadora.
Então, eu vou já pra próxima música, porque isso aí foi foder, cara.
Eu ia até... Ele tá falando uma coisa... Ah. Peraí que eu falar, mas falando sério agora. É engraçado como o Tim, ele desde sempre era fora dos padrões, né? Ele era preto, ele era gordinho. E até mesmo a música que ele tava trazendo nos discos dele era fora do padrão, porque... dois anos antes, 68, a tendência era ouvir Jovem Guarda, era ouvir Tropicália, sabe? E não Soul Music. E cara, o Tim Maia, ele era completamente fora dos padrões. E se isso era ruim, de jeito maneiro, isso era maravilhoso.
Naquela época, né, o rock já tinha saído do Rio de Janeiro e tava indo pra São Paulo, né? E naquela época o Rio de Janeiro ele tava mais na vibe do MPB, aquela coisa mais Caetano, mais Gil, né? E ele chegou com uma porradaria dessa aqui na cara de todo mundo e, mano, foi muito foda. Aí a próxima faixa... Oi?
Ele chegou pra revolucionar, mano.
Exatamente. Aí a próxima faixa do disco é Jurema, que já foi citado que teve uma versão aqui, cantada por alguém que eu não vou lembrar o nome agora.
Pelos Incríveis.
Pelos Incríveis, isso. E não é uma versão tão boa, eu vou confessar pra vocês aqui.
Ah, eu também não é mais sei. Legal, realmente.
E, óbvio. Eu não sei do que se trata essa música, Jurema, se vocês puderem dizer aí eu vou ficar agradecido também.
A Jurema é mais uma musiquinha romântica em que o Tim, ele exalta a mulher como a sua música inspiradora, que inclusive foi lá do B, né, de Primavera, que foi lançada, se não me engano, em novembro de 79, foi o primeiro compacto, né, de sucesso que o Tim lançou, e que também ajudou o Tim a gravar esse disco. Primavera no lado A e Jurema é no lado B. Agora, é uma coisa que eu acho legal na versão dos Incríveis, é que a versão dele de Jurema, apesar de estar em português, ela tem uma pegada meio Beatles, sabe, né? Tem uma pegada igualzinha a Drive My Car do Rubber Soul. E eu gostei da faixa, mas não se compara à do Tim, porque mesmo a do Tim sendo curtinha, tendo seus 1:18, ela realmente, né, mostra pra que veio, ela realmente mostra realmente o que é a Soul Music, sabe? Algo que o Tim converteria na Soul Music brasileira.
A única coisa que eu sei de falar dessa música, cara, é que ele fala de uma tal de Rainha da Selva. Eu não sei se é uma referência ao movimento negro, né? Porque toda vez que a gente pensa em alguma coisa assim da selva, a gente pensa numa, sei lá, numa Tainá, sabe? Então, eu não sei, eu pensei que vocês até saberiam o que, que significa essa Rainha da Selva que ele cita nessa música. Enfim, depois de Jurema, a gente tem a música Padre Cícero, que deve ser também referência a alguma coisa do Nordeste, alguma coisa que...
Cara, que essa é uma baita música, mano.
Deve ser alguma referência de algum padre, que também tem uma outra versão dessa música... Que eu achei bem podrezinha, na verdade. Essa versão que ele fez pra esse disco aqui ficou muito melhor, de uma maneira simplesmente disparada, assim.
Eu não sei exatamente do que se trata, mano, mas assim, é uma música que ele afina a voz. A voz dele entra num tom mais agudo, né? E eu sempre foi uma das minhas favoritas do disco. E depois eu descobri que quem assina a música com ele é o Cassiano, que é um dos meus compositores, assim, favoritos, mano. O cara é foda. E eu achei que ele só tinha composto duas músicas pra esse disco, mas ele compôs até mais. E tem um quê até de psicodélico.
Ah, também vale lembrar que é o Padre Cícero, ele teve uma versão alternativa que foi tema... Na verdade não foi tema, entendeu? Mas foi uma versão temática para a novela dos Irmãos Coragem. E o nome da música se chamava João Coragem. Só tinha... É umas mudanças sutis na letra que era pra adaptar, né, ao personagem João Coragem, mas a base instrumental era basicamente a mesma.
É provavelmente essa música que eu ouvi. Eu olhei e falei, nossa, velho.
A versão do João Coragem?
Não. É, não sei se é essa a mesma versão. Eu ouvi uma versão que eu falei, mano, ainda bem que essa versão aí não foi pro disco do Tim Maia, né? Ainda bem que ele mudou, não sei o que aconteceu.
É, porque era uma versão alternativa. Era uma versão alternativa que ele tinha encomendado para a novela da Globo do mesmo ano de 70, Irmãos Coragem.
Aí a próxima música do disco é Flamengo, que é uma música muito soul, né? Até chega a ser até dançante, mas ele só fala Flamengo, né? Na música inteira, Flamengo.
É, 12 minutos de música, né?
Pra ouvir só. Flamengo.
Não, na verdade ele era torcedor do América.
Eu acho a letra mais profunda do Tim Maia. Eu acho que ele traz uma poesia muito refinada que a gente não consegue entender.
E aí você vê o nível de inteligência, por exemplo, da torcida do Flamengo, né? Poderia pegar isso aí como referência, né? Trazer pros estádios e tal. Porque o ritmo é bom, mas eu literalmente não sei o que, que ele quis passar pra esse... Enfim, eu não sei o que, que ele quis passar falando Flamengo a música toda. Sendo torcedor, obviamente, de outro time. Provavelmente ele não tava falando mesmo de futebol. Talvez ele tava falando do ritmo musical, né? Que é o Flamengo, né?
É que nem eu lançar um rap falando só Corinthians. Eu ficava os inteiros assim, tá ligado?
Imagina o Racionais mandando uma dessa.
Não, Racionais é tudo santo.
É, credo. Mano, pior, totalmente fora do assunto aqui. Mano, o Brown não tem cara de santista, mas ele tem uma puta cara de corintiano judiado, né?
O único corintiano dali é o Ice Blue. Faz tudo santinho.
É, os primos sempre são melhores. É, alguma coisa a complementar sobre essa música, Flamengo, Davi?
Ah, eu tenho uma coisa pra falar, assim.
O quê?
Flamengo.
Por que que eu fiquei surpreso com isso, né? Mas enfim, Davi não tem nada pra falar sobre o Flamengo, já podemos ir pra próxima faixa então?
Podemos.
Temos aqui uma sofrência, né, que é Você Fingiu.
Amo essa música.
Aqui mostra toda a frustração da vida amorosa do Tim Maia, sem sombra de dúvida. Aqui que você fala, mano, esse cara sofria mesmo. As minas faziam esse cara de trouxa mesmo, não dava ideia nele.
A introdução dessa música, mano... Nossa, os caras estavam muito afiados.
Aquele teclado, mano. O teclado dessa música, velho.
E vale lembrar que essa é a assinatura de Cassiano, mano. Puta que pariu, velho. Cassiano...
Como? Essa também é do Cassiano?
Sim, somente ele. Somente ele.
É nada.
É, pô.
Caraca, mano. É por isso que eu gosto dessa música, mano. Eu não sabia.
Caralho, eu também não sabia dessa informação até agora.
Ah, enfim, né, mano? Já tá explicado porque eu gosto tanto dessa música. E eu nem sabia.
Bom, vocês têm alguma coisa a complementar?
Cara, essa música é doída, né, mano? Só isso que eu tenho pra dizer. É, doída, é aquela mano. Música que você não pode ouvir depois de tomar um chifre.
É veras dolorosa, cara.
E se tiver mas uma caixinha do lado, então, fodeu.
Mas não tão dolorosa quanto o disco de 72 do Tim Maia. Esse disco é o disco da sofrência.
Ali eu acho que ele tava um pouquinho mais, tipo, cara, eu tô famoso, tô sendo reconhecido, tô tocando nos bagulhos e as minas não querem me dar. Como assim?
Eu achava engraçado que tem uma entrevista com o Jô Soares, que ele pergunta, e essa música aqui, como foi compor ela? Aí ele falou, eu escrevi essa música quando tive uma inspiração aqui na minha cabeça, aí ele faz tipo um chifre na própria cabeça, assim. Mas era...
Ele sempre fazia esses chifres, por exemplo, quando ele ia tocar Me Dê Motivo. Sempre que ele fazia aquela introdução...
Porra, verdade, ele fazia isso num show muito.
Cara, ele ficava no chifrinho, velho. Ele brincava muito com isso, sabe? Ele brincava muito com isso.
Depois que chorou, tudo que chorou, o jeito é brincar, né?
Eu acho que é muito aquela coisa, assim, que eu acho que nós que moramos em quebrada, principalmente, a gente aprende que se a gente zoar com nós mesmo primeiro... O bullying do outro não atinge com tanta força, tá ligado? Eu acho que é muito isso. Ele se isoa muito de gordo, de corno, de da porra toda. Eu acho que tem a ver com isso. Ele se zoava muito pra meio que camuflar o sofrimento dele. Só que esse sofrimento era passado nas próprias
mãos. Sabe qual é a realidade da vida, cara? É que assim, aqui na vida a gente tem que entender que uns nascem pra sofrer enquanto outros riem.
Só quem canta isso aí mesmo?
Roberto Carlos.
Ah, é verdade. Bom, continuando na sofrência aqui, só que de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Mais sutil, vamos dizer assim. Depois dessa música a gente tem Eu Amo Você. Cara, que
outra
música.
Outra composição de Cassiano e talvez seja, já adiantando a minha favorita aqui, talvez seja a melhor do disco, mano. E vocês percebem que no final, bem no finalzinho, ele fala Yu-Gi-Oh?
Cara, eu tava falando isso com uma amiga e ela fala, ele não fala Yu-Gi-Oh, ele fala... Juro que amo. Eu voltei essa música várias vezes e eu só escuto Yu-Gi-Oh!
Eu também, cara. Eu
acho ela que é Yu-Gi-Oh! Juro que amo!
Inclusive, é que nem Rei.
Você tá com
o nem...
podcast aí? Beijo.
É que nem Rei Jude, velho. É Rei Jude, você ouve até toca o cavaquinho. É foda. E também vale lembrar que essa música acabou virando o título espanhol do álbum de inéditas do Tim Maia, de Eu Te Amo, que é o lado B do disco de 1970. De Eu Te Amo.
Eu tenho que confessar belíssima. Que eu tô lutando muito pra ouvir esse disco, velho, porque é estranho ver, sei lá, um disco que você cresceu ouvindo em português, uma versão cantada pelo próprio cantor em espanhol.
Cara, isso é maravilhoso o disco, pelo amor de Deus, você tem que ouvir.
Eu não acho maravilhoso, assim, mas é legal porque ele tá cantando muito bem. Só que é aquelas, nunca substituiria o original.
Não, jamais.
A gente tá acostumado a ver o Tim Maia no máximo ali cantando em inglês, né? Então, tipo, um vinho em espanhol é um bagulho novo pra caralho, estranho.
Que engraçado, porque esse disco era um segredo de Estado, sabe? Ninguém sabia desse disco, velho. Esse disco ele veio de surpresa e realmente me pegou de surpresa porque ele é um puta lado B, velho. Mas óbvio que ninguém aqui é doido de trocar ele pelo 70, né? Pelo amor de Deus, mas que é um puta lado B é.
E diga-se de passagem, o Tim Maia cantando em inglês não deve nada pra qualquer cantor americano, saca?
Não é o mesmo, cara, não é o mesmo.
Cantando em inglês, manda muito.
O tempo que ele ficou lá serviu muito bem pra música.
É, valeu a pena ele passar necessidade lá.
É, valeu. Tirando esse fato, né? Valeu muito a pena. Foi uma experiência aí que pôde agregar pra ele no futuro.
E é louco que ele foi pra lá, na verdade, pra estudar cinema. Aí tem entrevista dele falando assim que, na verdade, ele é cantor porque deu errado o rolê dele virar cineasta, que ele falou que ele é o Steven Spielberg frustrado.
Nossa, sim, velho. E o mais lamentável de tudo foi que na época que ele foi deportado, ele voltou em plena ditadura militar, velho. Imagina aí o peso.
Não, inclusive ele falou, né, que quando voltou tava tudo diferente, tava um bagulho de louco que ele não esperava, tava tudo pior.
É como se fosse What's Going On, só que em 1974, né?
É exatamente, era isso que eu ia falar aqui. Mas enfim, rapaziada, só pra fechar essa aqui, essa música que a gente tá falando aqui agora, Eu Amo Você é uma música que foi feita pra quem tá apaixonado. Isso aí, você tá ali, ai caralho, a morena é foda, Escuta essa música, fodeu. Escutar essa música lascou sua vida de vez. Mas vamos para a próxima música, que também é do Cassiano, né? Primavera, entre parênteses, Vai Chuva, que é outro musicão do caralho também.
Eu acho que esse Vai Chuva, na verdade, é mais como um vaza, tá ligado?
Como assim?
O Vai Chuva, que aparece como subtítulo, na verdade, é mais como um vaza, porque a primavera tá chegando, né? Hoje o céu está tão lindo.
Ele brigou pra caralho com a gravadora pra essa música ser lançada justamente num dia específico que começava a própria primavera. Ele queria que fizesse sentido a música.
Exatamente, foi em novembro de 79, como eu tinha dito.
Uma música estacional.
E é engraçado porque essa música, ela deu a possibilidade do Tim poder continuar, é o disco dele, deu a possibilidade dele ter um contrato pela Polydor, e o resto que a gente tá vendo aqui é história, né? É a história que aconteceu.
Cara, talvez a ordem do disco esteja um pouco errada, não sei. Porque se você parar pra pensar, as duas melhores músicas, ou três melhores músicas, que é Eu Amo Você, Primavera e Azul da Kodomá, que a gente vai falar ainda, elas estão lá do B, mano. Talvez essas três deviam abrir o disco. Eu acho ainda melhor do que Coronel Antônio Bento.
Ah, você tá dando opinião. Pensei que a gente tava vendo errado aqui.
Não, é uma opinião. Eu acho que faria mais sentido se começasse, porque realmente o lado B começa com as músicas boas, né?
Eu concordo, velho. Eu concordo que o disco poderia ter aberto na primavera, mas...
Eu sei lá, o disco é tão bom. Eu
daria mais...
Não conseguiria mudar a ordem.
É verdade, mas eu acho que primavera... Abrindo ela do ar, teria um impacto muito forte, mas eu também não mudaria não, cara. Pra mim o disco tá maravilhoso, perfeitinho do jeito como ele foi mixado e como as ordens foram articuladas.
Aí depois vem uma música, talvez a mais diferente do disco, né? Até porque parece que essa música tem referência de um outro cantor. Eu não sei se é essa música, mas eu tenho quase, quase certeza que essa música se trata de uma referência que o Tim Maia teve na vida dele, que é do Fábio, aquele cantor que canta Lindo Sonho Delirante.
Sim, o grande Fábio Fabiano, que inclusive ele compôs essa música, que a gente vai
comentar agora.
Foi ele.
Ah, pensei que tinha sido inspiração só, mas a gente tá falando da música Risos, que é uma música bem levezinha, que ele canta Risos, 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 na, 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 na. Depois vem um coral. Essa música também, ela é muito, muito gostosinha de ouvir, cara.
E as harmonias vocais também são maravilhosas, velho. É puta que pariu, eu pago muito pau pra essas harmonias vocais, né, de Risos. Que diz que é perfeitinho, viu?
E depois de Risos, a gente tem a música Azul da Cor do Mar, que também é um outro clássico na história do Tim Maia.
É a mais conhecida.
É uma das mais conhecidas dele. Composição dele também ou de alguém?
Cara, até onde eu sei é só dele. Tem até aquela história que ele tava na casa de um brother, na época que ele tava passando bastante necessidade, e ele tava no sofá enquanto o cara tava com uma mina no quarto dele. Aí ele tava lá com o violãozinho e começou a compor essa música, tipo, meio que se perguntando, cara, por que que... Tem gente que pode ter alguém e eu não posso, tá ligado? Aí a música é basicamente em cima disso.
É basicamente mais um motivo de sofrência na vida dele. Ele sofria de fato com amor, né, mano? Ele, sei lá, chega a ser triste a gente saber disso pela música dele, né?
Realmente.
Sim, é. O pior de tudo é que, né, que essa música veio num momento de carência, sabe? Né? É aquela carência carnal... Aquela carência afetiva. E foi essa carência que tornou essa música uma obra-prima.
E isso aí, mais alguma coisa pra acrescentar sobre essa música?
Apenas que o cara, em todo artista, em algum nível ele é atormentado. Ele tem alguma coisa de errado com ele pra ele querer colocar pra fora, mano. Porque se parar pra pensar, a maioria das músicas é sobre treta. Dificilmente você vai ver um estilo de música que é feliz o tempo todo. Então, as dores pessoal do Tim Maia com certeza influenciou na obra dele pra ser maravilhosa do jeito que é. E a maioria dos artistas é assim.
Eu tenho uma amiga chamada Drica que ela fala que a tristeza, ela é bela. Quando ela falou isso, eu falei, mano, tá ficando louca? Mas se a gente, sei lá, parar pra ver as letras do Tim Maia, talvez faça muito sentido o que ela disse, né?
Nossa, sim, velho. E toda essa tensão sexual, sabe? Toda essa tensão, esse déficit de ter alguém, sabe? Esse déficit de romantismo, ou o excesso dele, né? Contou muito, sabe? Contou muito para 90% das suas músicas.
E enfim, mais alguma coisa a acrescentar?
Não.
Então vamos para a próxima música, que na verdade mostra que ele realmente estava afim de pegar a empregada da atriz lá, cara. Porque ele volta, ele pegou a mesma música. Peraí, eu acho que ela não entendeu, né, rapaziada? Vamos fazer um Cristino número 2 e lançou ali assim, no finalzinho do disco, cara.
Vai que ela pega o disco e ela vira, ela começa pelo lado B. Então precisa ter uma Cristina no lado B também. É estratégico, mano.
Não tinha parado pra pensar nessa ideia aí, não. Mas é uma versão da própria música Cristina, que é a segunda música do disco.
Numa versão mais diferente, acelerada.
Mais acelerada, tipo, vem logo, eu quero pegar você, tá ligado? Não sei.
É pra Cristina entender o recado que o Sebastião quer pegar ela e foda-se. Só isso.
E vocês preferem Cristina número 1 ou Cristina número 2?
Número 1, sem sombra de dúvidas.
Às vezes só pra de 1, né? Ô... Sem sombra de dúvida, número 1. Cara, não sei o que tá acontecendo com a minha dicção ultimamente, cara, mas tá uma bosta. Mas vamos lá. Eu tenho aqui no fonoaudiólogo, não é possível. Mas vamos lá. E o disco encerra com a música Tributo a Broken Pitman, que é a única música do disco que é cantada em inglês.
Que é excelente.
Na verdade, não foi só ela, não. Eu não vou esquecer de Jurema, mas é falando do...
Ah, verdade, nossa.
Mas falando do tributo. Mas falando do tributo a Bucky Pittman, é um lado jazzístico do Tim Maia, muito refinado, e também é uma música que eu considero criminalmente subestimada. Ela merecia mais valor, sabe? É lindíssima. É um belo tributo ao Bucky Pittman, que era estadunidense e chegou até a. Mas passou boa parte da vida no Brasil. Tanto que ele morreu aqui.
Inclusive, um saxofonista. Muito bom.
Uhum. E tanto que ele faleceu, acho que no Rio de Janeiro, em outubro de 79. E essa música foi composta
de câncer, né?
Sim, sim. E essa música também foi composta por outro. Por um jovem saxofonista que era da banda dele. Era o Claudio Hodit. Ele quem compôs o tributo a Booker Pittman, né? Que, por sinal, é um tributo belíssimo.
Excelente.
Então é isso, galera. Com este encerramento, né, de tributo a Brooklyn Pittman, a gente vai para outra parte aqui do podcast, que é a parte que o Luan mais adora, não é mesmo, Luan? Onde a gente...
Rapaziada, eu vou ter que ir embora ali, mano. Eu tenho que levar minha bola no jiu-jitsu.
Não, que jiu-jitsu, que só vou nem luta, não. Vem com essa...
Não. Você fica aí.
Agora a gente vai ter que escolher a nossa faixa favorita, que são duas faixas favoritas. E aí, quem começa? Essa... Luan, né? Já que ele foge dos momentos ruins. Agora vai.
Esse eu acho que eu consigo com mais facilidade. Se for pra escolher duas, eu escolho uma do lado A e do lado B, vai.
Sim.
Eu escolho Você Fingiu, a música de sofrência, né? E Eu Amo Você porque fala do Yu-Gi-Oh!
Ai, caralho. E você, Davi?
As minhas duas músicas favoritas são, Eu vou quebrar um pouco o senso comum, cara, mas a minha favorita são as duas faixas em inglês, que é a Jurema e o tributo a Booker Pittman. É. A Jurema, justamente por captar explicitamente o som do Tim Maia, e o tributo a Booker Pittman é por ela ser completamente fora da curva, por ela ser bem jazz, sabe? E também por ser um tributo belíssimo.
Eu vou de Eu Amo Você, porque me faz lembrar da Cremosa. E eu vou de Azul da Cor do Mar também. Eu vou com essas duas aí. Mas gostei da diferenciação aí, viu, Davi?
Maravilha.
Foi inesperado. Estou perplexo, estou em choque. Agora vamos para a parte que o Luan gosta, que é a faixa menos favorita. A avó pode esperar no jiu-jitsu, tá? Começa.
Vamos lá.
Olha, eu vou escolher duas aqui. Uma eu realmente não gosto muito e a outra eu gosto, mas vou ter que escolher ela porque tem que escolher, né?
Sim.
O Coronel Antônio Bento, que eu gosto, mas é comparado às outras. E Cristina número 2. Na verdade, eu poderia ter escolhido Flamengo também, mas vou ficar com essas duas.
E você, Davi?
A minha vai ser bem simples. A minha vai ser Flamengo e Cristina número 2, porque... Não, porque as minhas duas não fazem tanto sentido, elas são muito mais deslocadas. E a Cristina já entendeu que o Sebastião quer ela, mas não vai rolar. Não precisa repetir duas vezes, né?
Eu vou com o Davi, cara. Flamengo e Cristina número 2 são as músicas mais fracas do disco, sem sombra de dúvida. O Lois escolheu o Coronel Antônio Bento, né?
Sim, que eu gosto.
Xenofóbico.
Você é cancelado, né?
Agora vamos.
Eu vou dormir de noite.
Você já não dorme, cara. Você Isso é coisa. Minha mãe já chegou xingando aqui, mas tudo bem. É, vamos pra opinião sincera do disco. Que, cara, pra mim, o Tim Maia não poderia ter começado uma carreira assim, lançando um disco. Digo no quesito de lançamento do seu próprio disco. Ele não poderia ter começado assim, lançando um disco tão bom quanto esse. É indiscutível. Pra mim é um dos melhores discos de estreia da história da música brasileira. De forma assim, disparada. Tem muito a cara do Tim Maia. Tudo bem que os outros discos não têm muita diferenciação, a não ser, obviamente, o dos Leia os Livros lá. E que é o Racional. Mas é um disco que tem a cara do Tim Maia. É um disco que mostra que ele tem problema com autoestima, que ele sofre por amor. Também mostra toda a qualidade e conhecimento musical que ele conseguiu trazer lá dos Estados Unidos, da época que ele passou por lá. E, enfim, pra época, com tudo que estava acontecendo no momento ali, ter um disco como esse que se destoa de qualquer coisa que estava acontecendo no cenário nacional ali, é um disco fenomenal, cara. É um disco que, assim, eu fico até sem palavras, porque é muito bom. É um disco fudido de bom, cara.
Cara, pra mim, o disco do Tim Maia, ele é um disco revolucionário, porque ele foi o disco que realmente abriu a porta, né, para o soul brasileiro. É um disco que dispensa apresentações, tanto que ele se encontra, né, na lista de 100 melhores discos da história da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. Ele tá como número 25, né, com todo o mérito. E velho, é um disco que tem que passar, né, de geração em geração e as pessoas ouvirem com bastante cuidado, sabe? Né, para entender realmente a essência do soul brasileiro. E também, ele não está nem um pouco longe, né, da essência da nossa MPB. Ele é tão maravilhoso quanto, para mim, o Tim Maia 70 é um disco revolucionário, sem mais.
Mano, eu tenho uma opinião bem simples de que se o Tim Maia fosse um cara bonito, e bonito eu falo, tipo, ter um rosto que aparece na Rede Globo, que é vendável, ele com certeza tinha desbancado o Roberto Carlos, mano. Só esse primeiro, e olha que eu gosto do que o Roberto Carlos fez nessa época, assim, até 1970, mas a musicalidade desse disco tá muito pra frente. Então, se ele tiver, tem toda a questão do marketing, né? Se ele tivesse o rostinho bonito do Roberto Carlos com essas músicas, ele tinha desbancado com certeza, ele ia ser considerado o rei. Mas eu acredito até que é um pouco subestimado esse, porque muitos falam sobre o Tim Maia, falam sobre algumas músicas dele. E muita gente só conhece os clássicos, mas nunca parou pra ouvir esse disco, mano, que é muito bom. É muito bom mesmo. E como o Victor falou, é uma estreia sensacional.
Bom, então é isso. Depois das considerações finais, né, da opinião sincera sobre o disco, a gente vai ficando por aqui, galera. A gente vai encerrando mais um episódio de Pod Música Boa aqui pra vocês. Muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast até o final. Quem não ouviu, obviamente não está ouvindo isso aqui que eu estou agradecendo agora. Mas é isso aí, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu sou o Vitor Belarmino 94, siga lá no Instagram. Luan, você ainda tem Instagram? Não lembro.
Tenho sim, é Luan Ferreira com 2 i.
Luan Ferreira com 2 i. O Davi, qual mesmo, Davi?
É o davich.91, né? D-A-V-Y. E é isso. Podem seguir à vontade que eu sigo a todos sem restrição.
Menos Bolsonaro.
Exatamente.
Bolsonaro é puta. Eu vou encerrando o podcast por aqui. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Eu ia falar assistido, ó. Burro.
Foda, velho.
Filmado com os vídeos, é foda. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo sábado. Falou.
Falou. Me querer.